Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, o meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é sem regularidade fixa e usamos esse modelo de episódio para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails, comentários e erros de gravação ficam para um programa principal. Inclusive, deixe o convite para que conheça os nossos outros formatos em nosso site e participe conosco das nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com os seus feedbacks. Acesse vcnatrilha.com.br e é também pelo nosso e-mail, que é natrilhapc@gmail.com. Repetindo, natrilhapc@gmail.com. Continue fazendo desse podcast a sua aventura. E nesse episódio, que foi gravado antes das recomendações das autoridades pelo isolamento devido às ações de combate ao novo coronavírus, trouxemos um debate a respeito da temática do Dia das Mulheres. Claro que para conduzir esse assunto, ninguém é melhor que parte da equipe feminina do Na Trilha, juntamente com uma convidada. Mas essa apresentação eu deixo por conta delas. Diz pra gente como esse papo contribuiu contigo. Utilize a hashtag Natrilheiros nas redes sociais e participe conosco nesse propósito. Um grande abraço e até a próxima!
Salve, natrilheiros e natrilheiras! Eu sou Lúcia Conrado, escaladora de Vitória, e estão comigo
Gisele Capellini, de Vila Velha, corredora, trilheira, montanhista, apaixonada por atividades outdoor.
Luísa Pilon, escaladora, corredora, remadora, trequeira, tudo que é relacionado a esporte outdoor também.
Craqueira?
Trequeira.
Trequeira.
Tá. Será que tem isso? Quem faz track é o quê?
Ah, a gente é mulher, a gente pode fazer o que a gente quiser.
Então tá bom.
E mais um detalhe, a Luísa é a nossa primeira telespectadora, tá? Depois eu conto melhor essa história. E não é a mesma que vocês estão acostumados a ouvir, não, tá?
Gente, fiquei com vergonha, tá? Mas meu nome é Lucília, nota Roberto. No momento eu gosto muito de bike, não tenho essa atividade toda de vocês aí. E eu sou idealizadora de um programa chamado Mulher Estrategista.
Fala um pouquinho mais desse projeto.
Mulher Estrategista, ele surgiu de uma vontade que eu tinha de trabalhar com mulheres. E hoje nós idealizamos alguns treinamentos e capacitações para potencializar perfil empreendedor da mulher que quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer ter a sua autonomia, sua liberdade financeira e também trabalhar o poder de comunicação e vendas através de palestras, treinamentos, cursos, oficinas.
Qualquer mulher participa, todas as mulheres vão participar. Você tem essa facilidade, as mulheres têm essa facilidade de ir e vir nesse projeto?
O projeto, ele conta muito com a questão da autonomia da mulher. E a gente começou a perceber no projeto que nem todas as mulheres têm a autonomia que elas querem.
Como assim autonomia? Porque pra gente, né, Gisele,
É tão natural, né, pra gente poder decidir em que trabalhar, decidir em que estudar. Quando eu falo pra nós, a situação que nós três ou nós quatro que estamos aqui nessa mesa, né? É claro que a gente não pode usar o nosso exemplo, a nossa realidade de vida, se aplicar para todo grupo, né, de mulheres. Mas é difícil entender ou conceber que alguém ainda, né, em pleno século XXI, fica impossibilitada de fazer alguma coisa por ser mulher. Eu acho que aqui nesse programa a gente pode trazer um pouquinho essa mensagem, né, de que nós mulheres podemos, assim, nos sentir livres para fazer escolhas e para fazer atividade que nos convém ou não, ter o poder de escolha e de decidir, né? Então, acho que a pergunta da Lúcia é isso, né? Em que sentido a mulher não sente capacitada ou tem alguma dificuldade de chegar até o projeto, ou elas chegam lá com que visão, com qual a dificuldade, qual paradigma que a mulher que procura o projeto procura quebrar?
A gente que pratica esporte já há algum tempo, né? A gente, mulheres, pra gente é tão natural essa independência, né, Luísa? Pra você, por exemplo, Luísa...
Pra mim, assim, eu também pratico muitos esportes. No trabalho tem um cargo de responsabilidade e tudo. Mas a gente não se enxerga tão empoderada assim, não. Mesmo sendo mulher, né? Mas é lógico que também não, a gente não depende do homem pra fazer as coisas. Isso não, de jeito nenhum. É uma questão de comodidade, às vezes, de deixar, né? Até eu tava comentando que no carnaval agora, né? Eu e meu marido, a gente ficou no carnaval separado. Ele foi remar, porque ele queria remar lá em Ilha Grande. Eu falei, eu não quero remar, porque eu gosto de remar de stand-up. E de stand-up não dá pra remar numa remada tão longa, né? Só de caiaque mesmo. E aí, eu fui pra um outro lugar com um grupo de pessoas, homens e mulheres, que eu era responsável por guiar nas trilhas, porque eu já conhecia as trilhas, né? Porque eu já tinha feito. Confesso que eu fiquei assim, achando que eu não fosse muito capaz, não. Mas depois que eu fui lá, lembrei onde que eram as trilhas direitinho. E deu tudo certo em relação às trilhas. Foi tudo tranquilo, todo mundo me seguiu, ninguém me desobedeceu.
Agora, essa coisa de não se achar capaz, é que eu acho que é uma palavrinha, né, mágica, né?
Verdade.
Lucília, a gente pode até não se achar capaz, eu, Lúcia, Luísa e Gisele, mas a gente pega e faz. Mas o seu projeto, pelo que eu entendo, não é bem assim, né?
Não. Quando eu idealizei, eu tinha a mesma mentalidade de vocês. Todos nós podemos, vamos, né? Vai vir aquele monte de mulher fazer. Só que foi passando os meses, eu comecei a receber umas mensagens do tipo: não posso ir porque meu marido não me deu dinheiro.
Nossa.
Não posso ir porque meu marido não quer ficar com as crianças. Não posso ir porque eu sou sozinha, tenho dois filhos e não tem ninguém pra ficar com as minhas crianças. Então, nem tudo só depende da vontade, né? E muita mulher que não acredita que ela pode.
É, essa coisa da vontade, né? É, eu tenho vontade, vou sair 1 hora da manhã, eu vou caminhar na praia, né, Luísa?
É, porque que aí é demais,
poder,
né?
Pode, né, Luísa?
Poder pode. Assim, tudo que é extremo, eu enxergo que às vezes tem uma linha de extremismo. Aí esse extremismo que a gente não é muito a favor, né? Tipo, tá, eu posso fazer tudo. Pode fazer tudo. Lógico que você pode fazer tudo. Só que o bom senso cabe pra ambos os gêneros, né? Homens ou mulheres, né? Não vou fazer. Eu posso correr na praia 1 hora da manhã? Eu posso, mas eu devo? Não, eu não devo, né? Não é... Não faz sentido isso, né? A chance de alguém querer me estuprar ou querer me assaltar ou qualquer coisa, né, é muito maior. Então, pra que eu vou fazer isso, né? Ah, mas se a pessoa fizer, ela vai estar errada. Lógico que ela vai estar errada, mas pra que eu vou deixar a pessoa errar comigo, né? Então, acho que tudo é uma questão de bom senso. Acho que é importante a gente ter esse bom senso, né? Isso pra tudo.
É verdade. E, Gisele, na prática esportiva, por exemplo, na escalada, na corrida, né, você tem momentos também que você tem que ter bom senso, não é isso?
Esse exemplo que a Luísa deu, ele tá bem relacionado com a questão da segurança. Então, acho que qualquer pessoa que for correr na praia 1 hora da manhã, seja homem, seja mulher, tá sujeito, infelizmente, a sofrer alguma ação. O que nós, mulheres, a gente não deve, eu tenho a seguinte opinião, a gente não deve deixar-se por achar assim, ah, eu preciso de empoderamento, eu preciso ir lá e mostrar de que eu sou capaz, e esquecer que nós temos um outro lado, que é a falta de segurança, infelizmente. Na prática de esportes, existe a distinção ainda, a questão de separar classe, né, o gênero feminino do gênero masculino. Eu acho que por questões de igualdade, assim, ou falta, né, de igualdade na força. Então, a competição na corrida, por exemplo, existe a categoria feminina e a categoria masculina. Então, alguns homens até fazem a seguinte pergunta: ah, mas as mulheres não querem competir por igual, né? Na verdade, a gente quer a igualdade de reconhecimento de que uma mulher pode praticar o esporte tão bem quanto um homem. Mas é óbvio que um homem tem mais força física, né, que uma mulher. Isso é uma questão fisiológica. Então, não seria justo igualar, né, toda a categoria, fazer uma categoria geral, porque sempre seriam homens ganhando, porque a questão fisiológica é o homem tem mais força, é uma competição que não seria igualitária. Então, essas diferenças é uma questão de respeito fisiológico. Mas achar que o homem faz melhor do que a mulher por ele ser homem, a mulher, ela tem alguma restrição por desmerecimento mesmo, né? Como a gente vê nos salários do futebol, como a gente vê em não só futebol, né? Uma grande parte dos esportes que são patrocinados sempre se levantam essa questão, né? A gente vê na TV grandes atletas sempre puxando essa questão, né? Por que não valorizar a mulher tanto quanto o time feminino, tanto quanto o time masculino? Mas isso, é, para mim, é uma discussão que deveria ser levado a um grau acima, assim, envolver todo mundo.
Você tá falando, eu tô aqui pensando no projeto da Lucília, né? O que pra gente é muito claro, né? Para as mulheres do projeto, não é tão claro assim, né? Que deve existir essa igualdade, né? Não tem que existir, o marido não pode ficar com o filho para eu poder participar de um projeto. É tão inacreditável que exista
isso,
né?
Eu imagino, Lucília, tem alguma a ver com classe social?
Não. Eu já dei muita aula em comunidade, né? Em comunidade, com certeza, as questões são outras. Mas muitas pessoas com condição mesmo, social elevadas, a gente tem pessoas de várias classes sociais. Porque o que elas buscam ali é apoio, é carinho, é mulher apoiando mulher, independente da classe. Toda mulher, ela quer isso, né? No meio que ela vive. Então, eu percebi que as questões, elas são as mesmas, independente da classe social.
Lucília, você acha que essa situação da mulher, ela evoluiu ou ainda falta muito para se evoluir em relação ao passado, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que evoluiu. Evoluiu porque toda transformação, ela gera um caos. Não tem jeito. Toda mudança, ela vai gerar um caos. Então, acho que a gente tá num momento de caos, né? Das pessoas querendo se entender, dos relacionamentos querendo se entender, das pessoas querendo entender como que elas vão se posicionar no mercado. Então, a gente vai passar por esse momento. Mas, pra mim, evoluiu. Precisa evoluir muito mais e precisa chegar num momento onde a gente consiga essa igualdade. Sem esses extremismos que eu concordo com vocês, que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Mas a gente tá no caminho da evolução.
A Lucília acabou de falar uma palavra, assim, que eu acho que é chave, que é a questão da igualdade. Eu gosto muito mais dessa palavra do que da palavra empoderamento. Eu acho que, é claro, temos muito ainda como sociedade a inserir a mulher nesse contexto, tanto de valorização e principalmente respeito. Mas eu acho que a chave de tudo, quando todo mundo entender que a igualdade, não só com mulher, mas outras pessoas em outras situações que a gente percebe um ativismo e é necessário, né? Sem, todo extremismo é prejudicial, mas a conscientização é necessária com o negro, a questão da homossexualidade e a questão da mulher também. E quando todo mundo entender que nós somos todos iguais, que a lei ela é para todo mundo, né, eu acho que as coisas realmente vão se encaixar e atingir o nível, né, de fluidez que a gente precisa em todo mundo, tá? Com todas as oportunidades e com todas as esferas funcionando, com ninguém fazendo mais distinção nenhuma, né? Eu acho que existiu uma conquista e ao longo dos anos, mas aí eu acho que ainda há muito para poder ser alcançado ainda.
Eu não sei, assim, se evoluiu ou não, né? Porque assim, eu também, até de criação, eu venho de uma família que a minha mãe sempre trabalhou fora. Então tem isso também, né? Minha mãe e meu pai. Então sempre foi muito natural isso pra mim. Então se evoluiu ou não, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que a gente tá tentando. Tá muito devagar, mas tá tentando algumas coisas. Por exemplo, essa semana, a Lúcia tava até lá, né? Eu achei uma coisa muito legal, que é uma coisa que é difícil de acontecer. Que aconteceu comigo, uma amiga nossa virou pra mim e falou assim, nossa, Luísa, mas você tá envelhecendo, você tá ficando mais bonita. É muito difícil você ouvir uma mulher elogiar a outra. Eu já elogiei uma vez uma outra mulher, ela falou assim, por que você tá falando isso comigo? Ela não aceitou, ela falou, você tá querendo o quê em troca?
Existe um mito, né, da competição, né? É. Que a mulher, ela é muito competitiva entre ela. E, na verdade, a gente existe sim, não vou falar que não existe, mas a gente tem que buscar a igualdade, o apoio, a sororidade, né, que é uma palavra que acabou surgindo aí junto com os movimentos, porque se a gente que é mulher não se apoia e continuar no raio dessa competição, a gente não vai conseguir evoluir. A gente só vai buscar a competição eterna. E aí a igualdade, ela não vai existir.
Lucília, o público do Na Trilha, ele é composto na sua maioria por homens. Tem muitas Na Trilha, né, mas a maioria são natrilheiros, né? E a palavra sororidade, ela não é muito inserida no nosso contexto. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, o que que significa?
Resumidamente, é o apoio entre as mulheres. É você apoiar as mulheres, incentivar as mulheres. É menos competição e mais apoio, mais cooperação, nesse sentido.
Você disse da questão do apoio às mulheres e entre as mulheres, mas existe, um homem pode ter sororidade? Existe esse apoio também de homem para mulheres, nesse sentido?
Na palavra em si, ela fala de apoio mútuo entre mulheres, mas homens, por favor, apoiem todas as mulheres, independente da palavra.
No nosso dia a dia, né, a gente tem exemplos. No nosso dia a dia, eu vou falar na prática esportiva. Se eu vejo alguma mudança, se eu vejo alguma diferença, né, a diferença é positiva, né, com relação homens e mulheres, mulheres e mulheres, né? Eu não vejo diferenças. Eu escalo já há 10 anos, né? Eu descobri isso recentemente. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nem por parte dos homens, nem por parte das mulheres. Pelo contrário, sempre tive muito incentivo e o que tem é a competição, que é natural. ao ser humano. Tanto mulheres, como homens com mulheres, né? Ah, poxa, você mandou tal via? Como assim? Eu não consigo fazer aquela via. Mas pra mim isso é uma diversão. Não vejo como uma competição daquela, sabe, que eu tenho que vencer. Não é isso. Isso pra mim sempre foi diversão.
Semana passada eu vi uma história muito engraçada de um amigo meu, que ele, na família dele, eu acho que foi a avó, né, os bisavós dele e tal, que tinha vários filhos homens e só ela de mulher, né? E eles eram uma família que tinham algumas, não eram ricos, mas tinham algumas posses. Então, os pais foram deixando a herança, né? Aí um filho ficou com um terreno, outro filho ficou com uma loja, outro filho ficou com a casa e a filha ficou com a máquina de costura.
Nossa.
Então, eu acho que os tempos realmente evoluíram. Acho que hoje em dia isso não aconteceria mais. E vendo pro esporte, na prática de esporte, eu não sou nem um pouquinho competitiva com outras pessoas, mas é uma característica pessoal minha. A minha competição é comigo mesma, né? De evoluir num tempo ou numa distância, de superação ou de resistência, né? Então, eu não assimilo, mas eu não tenho muita experiência ou exemplo para falar com essa questão de competição, assim. Mas eu percebo que o universo feminino, as mulheres, vêm participando mais das atividades, né? Então, eu acho que isso é bom. Existe também toda uma gama de produtos voltados específicos para as mulheres, porque, voltando à questão de fisiologia, do corpo, de necessidades, né? Então, acho que a própria indústria, o próprio mercado, né, vem trazendo essas adaptações, né? E isso também é um aspecto bem positivo para a gente.
A nossa história nos molda. O que a gente tem de experiência molda as nossas percepções sobre a vida. Mas a busca da empatia, ela vai tornar a gente muito melhor. Eu tenho experiências, por ser mulher, e que não foram tão legais assim. De você não conseguir uma promoção porque você é mulher. De você não conseguir um cargo porque você é mulher. Né? Então, a história do projeto com a minha história vem das minhas percepções. Mas eu gostaria da empatia também. A gente se colocar também no lugar das pessoas que estão, que passam por isso. Que não tem, às vezes, essa consciência que a gente tem. E a gente entender que nem todo mundo é igual a gente. A gente tem que entender isso. Se a gente tá aqui buscando por igualdade, então a gente tem que entender os iguais também. Mas eu acredito que quando a gente aprender a fazer isso, a competição ela é saudável, faz a gente crescer. Não que você seja rival e queira prejudicar o outro. A competição ela é saudável. Mas a gente se colocar mais no lugar de outras mulheres, não olhar assim, é só fazer isso daqui, é só fazer aquilo ali. Esse é só, ele não pode ser tão simplório.
Ah, ela é só dona de casa. Como assim? Exatamente. Dona de casa trabalha pra caramba.
É isso aí. Não é? Pode ser tão simplório.
Não pode ser. Então, gente, olha só, papo tá incrível, né? A gente tem conversa aqui pra noite toda, mas a gente tem que começar a encaminhar para um encerramento. Mas antes de encerrar e fazer os agradecimentos e tudo mais, eu tenho que contar, né? Voltar à história da Luísa, né? A Luísa é a nossa primeira telespectadora. Verdade, gente. Antes do Renan inventar essa história de live e tudo, a Luísa, o Redi, colocava o pendrive na televisão. A Luísa sentava no sofá e ficava assistindo a televisão. Não tinha nada na televisão, ele ficava ouvindo a gente, mas ela ficava lá de telespectadora. Mas aí, ela tem como se superar. Ela tem como melhorar isso.
Sempre.
Sempre. Na última live, semana passada.
Foi na última não, foi na primeira, não?
Não, porque eu vim na segunda, né?
Ah, tá. Desculpa. Na segunda live.
Redi mandou o link pra Luísa e tal. Luísa colocou lá na televisão, apareceu nós todos aqui, olhando pra TV. O que ela fez? Ai, meu Deus, eu estou de camisola!
Acredite!
Isso é verídico!
Ela achou que ela estava no webcam.
Peraí! Estão me vendo aqui, gente? Calma!
Estou de camisola! Ninguém merece, gente, olha só.
Respeito meus cabelos loiros, Lúcia, Conrado.
Tá explicado, licença. Né, gente? Tá explicado, né, o problema, né? Já falei pra você usar o seu presente de amigo X que o Gabriel te deu.
Não quero, posso da disposição.
Agora vai ter que contar qual é o presente.
É verdade. Eu não vi esse presente. Quero saber, né, Lucília?
Me zoar, ele me deu uma tinta de cabelo morena mais confiante. Pra eu... Isso é meu amigo X, não tinha inimigo, era amigo.
Dá bem,
ó,
né?
Pensa. Dá bem.
Lucília, olha, quero agradecer a sua presença. É, foi muito bom você estar participando aqui dessa gravação de hoje. Um programa pro Dia Internacional da Mulher. Então, muito obrigada. Volte mais vezes, sabe? O estúdio tá aberto para você. Venha participar sempre que você quiser. Fala um pouco mais do seu projeto, suas mídias sociais, onde a gente pode te encontrar.
Eu que agradeço, né? Trazer um pouco desse outro lado, né, do projeto. E as portas estão abertas para vocês também, se vocês quiserem conhecer o projeto, apresentar o Na Trilha para as meninas também, é importante. A gente fala muito de trabalhar autoestima, autoconfiança, a gente sabe que o esporte é muito importante para isso. Então, incentivar
legal.
O esporte é importante. E se vocês quiserem achar o projeto aí, é mulherestrategista.com.br, Instagram, @mulherestrategista. Fica o convite para todo mundo participar.
Obrigada. Luísa, onde a gente te encontra?
Agora eu tenho o Facebook, mas eu não quero mais. Quero cancelar, quero Instagram, que eu quero ter Instagram.
Mas você tem.
Você pode
eu
tudo,
tenho.
Luísa.
Eu quero.
Mas você tem um Instagram aí que o pessoal pode...
Não, não quero. Quero o meu, só pra mim, eu.
O Instagram que eu tô falando, gente, é o Ovelhinho e a Loura, tá?
Ela é a Loura.
É, eu e meu marido. Mas agora eu quero o meu, só meu.
Então você faz o seu, né? Ou você vai delegar pro Redi fazer?
Não sei. Vou delegar, tô falando com uma coleguinha.
Aí, ó, Lúcia, eu acho que tá jogando aí.
Quem me ajuda, coleguinha, a fazer um Instagram?
Fala, Gisele.
Ó, eu quero parabenizar primeiramente o projeto da Lucília, né? Engraçado que eu segui esse perfil, mas não sabia que era assim.
Ah, meu Deus do céu! Tem
eu não
mais
sabia que era dela. Eu não sabia que era dela, mas o perfil é muito bacana. Acompanho lá as atividades de vocês. Parabéns, né, pela iniciativa. É, e parabéns para nós, mulheres, também, pelo nosso dia, né? Porque dedicar um dia especial para falar sobre isso, né? É importante levar essa mensagem para todos os natrilheiros e natrilheiras. Acho que vale muito a pena. Porque eu acho que a intenção é o crescimento, a valorização, né, e a busca pela igualdade, pelo respeito que a gente merece. E que nós, como mulheres, né, queremos e merecemos realmente.
E quais são as nossas mídias sociais?
Vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais com @natrilhapc ou mande sua mensagem pra gente através do site www.vocenatrilha.com.br.
Muito bem, então nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com. Tchau e até breve, né?
Tchau.
Até a próxima.
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.